Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 27, versículo 11 a 54. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: E como dizes? Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto do governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura, havia um preso famoso chamado Barabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer: Não te prendas com a causa deste justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barabás. Disse-lhe Pilatos: E que hei de fazer com Jesus chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu: Que mal fez ele? Mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barabas. E depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Palavra da salvação.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?
Já estamos praticamente, exatamente, no fim da quaresma, porque pronto, este domingo é o chamado Domingo da Paixão do Senhor. Portanto, Domingo de Ramos, na Paixão do Senhor. Portanto, o nosso percurso quaresmal está chegando ao fim e vamos já a passos largos para a celebração da Páscoa.
Então, mais uma vez, vamos então desejar
vamos
a continuação de uma preparação para essa Páscoa. Ainda
exatamente,
melhor,
uma boa preparação à Páscoa e depois boa celebração da Páscoa.
Que se tire bom proveito de todo esse tempo de quaresma. Não?
Exatamente.
Sobretudo em relação àquilo que são as relações humanas.
Exatamente.
Que
e depois,
cada dia
depois
mais.
Como a Páscoa é praticamente a celebração da paz,
sim,
a paz anunciada pelos anjos do Natal, mas que a mesma paz o Senhor dá aos apóstolos aí reunidos com receio dos judeus, tu lhes dá o shalom, a paz, que prontos, o culminar desta Páscoa e desta longa caminhada de preparação seja realmente uma paz verdadeira e profunda nos corações das pessoas, mas também na sociedade, entre os povos, entre as famílias. Este já pode ser, a partir de agora, o nosso augúrio, o nosso desejo. Então, como estávamos a dizer, neste domingo celebramos a Paixão do Senhor, mas precedida pela entrada
gloriosa,
triunfal e gloriosa de Jesus em Jerusalém.
Um dia de festa.
É um dia de festa. Eu tenho sempre visto o Domingo de Ramos como uma espécie de 12 eventos contraditórios que se celebram ao mesmo tempo. 12 aspectos importantes, mas que quase que contradizem um ao outro. Por um lado, temos de facto esta glória de Jesus, esse triunfo de Jesus que se manifesta quando ele é aclamado por toda a gente. Hosana, o filho de Davi, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Portanto, a gente que o aclama. Mas, por outro lado, temos o aspecto sombrio, o aspecto de sofrimento e o aspecto, digamos assim, da paixão. Esta contradição, podemos dizer que é uma contradição aparente, porque a realidade de Jesus é mesmo essa, que Jesus é o rei messiânico, é o rei que vem salvar-nos, que vem salvar o seu povo, mas vem salvar-nos não como pensavam os judeus, como pensava o povo de Israel naquele tempo, como também podemos pensar nós muitas vezes. Ele vem salvar-nos como o servo sofredor de Javé. Tanto é Messias, sim, mas um Messias diferente.
Expectativas.
Exatamente, diferente das expectativas. Portanto, temos neste domingo a entrada triunfal, a qual se segue a paixão. Um pouco também, digamos assim, o mistério pascal tem essa dimensão, né? Às vezes nós somos um pouco tentados a pensar, pronto, a Páscoa, pronto, de ressurreição, aleluia, etc. Mas, quer dizer, a visão completa da Páscoa tem de ser esta, né? Quer dizer, de paixão, morte e ressurreição. Tanto Cristo que, através dessa paixão, morte e ressurreição, vem purificar-nos do pecado, vem reconciliar-nos entre nós e reconciliar-nos com Deus. Portanto, momento de sofrimento e momento de glória. Momento de morte, mas uma morte que é passagem, que é Páscoa para uma vida em definitiva. Outro aspecto que talvez, antes mesmo de começarmos a comentar as leituras, porque quando Mateus escreve, ele já sabe que aquele que ele está a escrever já morreu e ressuscitou. Portanto, é uma espécie de comentário teológico. Sim. É uma espécie de visão religiosa, de celebração, exatamente.
Fazer memória.
Exatamente, é uma espécie de memória. Todos esses aspectos temos de ter em conta nesta semana, e muito particularmente no Domingo de Ramos, que estamos a celebrar, e em toda a Semana Santa. Temos, no Domingo de Ramos, agora, a celebração da entrada triunfal e a paixão. Mas depois temos toda a Semana Santa com todos os ritos litúrgicos que acontecem. Sobretudo com o tríduo pascal. O tríduo pascal é o quê? Aqueles três dias em que celebramos a Páscoa. A Quinta-feira Santa, com a Missa Crismal, mas sobretudo a Missa Vespertina da Ceia do Senhor, com o Lavapés. Depois temos a Sexta-feira Santa, em que não temos missa como tal, mas a celebração da função da Paixão do Senhor. E depois o Sábado Santo, sobretudo à noite, com o fogo sagrado, a vigília pascal, essas leituras todas, e a celebração da ressurreição do Senhor e o domingo da ressurreição. Portanto, temos de estar atentíssimos a essas celebrações. Agora, para o Domingo de Ramos, nós temos 12 evangelhos, porque nas comunidades assim bastante consistentes, em termos de pessoa, a liturgia aconselha que haja uma procissão, ou pelo menos uma entrada solene para iniciar a missa, ou pelo menos uma entrada assim que evoque sempre os dois momentos, não? A entrada triunfal e a paixão do Senhor. Agora, tanto no início da procissão como durante a missa como tal, temos sempre o Evangelho de Mateus, neste ano A. Para dar sentido à procissão, temos este Evangelho de Mateus, no capítulo 21, que recorda Jesus antes de chegar a Jerusalém, e quando chegou a Betfagé, montou num jumento. O que é que eu gostaria de salientar aqui? São Mateus, temos de recordar sempre que ele escreve a cristãos vindos do judaísmo. Cristãos que já conheciam o Antigo Testamento. Por isso, muitas vezes, quando lemos São Mateus, e neste caso da paixão do Senhor, ainda em particular, São Mateus muitas vezes nos dá citações, dizendo isto aconteceu para se cumprir a Escritura. Porque ele sabe que o seu público conhece as Escrituras. E, sobretudo, sabe que aquilo que está acontecendo é uma realização de um projeto já previsto misteriosamente no projeto, no plano de Deus de salvar a humanidade. Então nós estamos a fazer vivência desta realidade já prevista antes.
Neste domingo de Ramos, o Evangelho, a leitura é feita de forma tão dialógica,
sim,
que talvez valha a pena mais ouvir,
sim,
esse diálogo,
exatamente,
na missa mesmo,
exatamente,
do que o comentário e depois acompanhar isso com um silêncio.
Exatamente. Ah, ir ouvindo, sim, essas, sim, diferentes, sim, partes. Dou um exemplo. Por exemplo, quando se narra a instituição da Eucaristia, a própria palavra da Eucaristia, dar graças a Deus. Jesus sabe que está a enfrentar a morte, mas não se deixa abater por esta morte. Sabe que através dessa morte acontecem coisas grandes. Portanto, se renova a aliança de Deus com a humanidade. Sabe que a sua morte será uma morte fecunda, porque com ela salvará uma grande multidão. A sua cruz servirá para a remissão dos pecados de uma grande multidão. E depois, pela realização da sua morte, se realizará também este reino que ele veio pregar. Portanto, naquelas poucas palavras, São Mateus conta tudo isto para ver como Jesus tinha consciência clara daquilo que estava a acontecer. Outro aspecto que não podemos ignorar, a fase do Getsêmani. Eu gosto de ver a agonia de Jesus no Monte das Oliveiras como um momento de grande oração. São Mateus apresenta várias vezes Jesus que reza, mas não reza sozinho. Por três vezes, por exemplo, Jesus vem convidar os discípulos que estavam todos sonolentos, cansados e estavam adormecidos. E ele convidava-os a rezar com ele. Um bom momento em que Jesus também aqui é mestre na oração. Depois, por exemplo, temos dois processos de Jesus. Um, diríamos quase o processo religioso. Jesus perante o sumo sacerdote e perante o Sinédrio. O Sinédrio que era uma espécie de tribunal religioso. O sumo sacerdote, a um certo ponto, lhe pergunta: mas diz-nos, quer dizer, tira de nós todas as dúvidas. Tu és o Messias ou não? Então Jesus, que nesta ocasião, ele praticamente tira todas as dúvidas, diz: tu o dizes. E ainda vos digo mais, citando o profeta Daniel, capítulo 7, tanto um dia vereis o Filho do Homem vir, sim, na sua glória, nas nuvens. Tanto este é um dos momentos muito importantes que, quando estivermos a ouvir a leitura, dialogada, etc., podemos e devemos estar atentos. Outro momento, o processo, digamos assim, civil, sim, o processo perante Pilatos, que é interessante as suas tentativas de libertar Jesus, né? Este pagão, pronto, que estava ali, que aparece também no nosso credo, né?
Sim, sim, sim.
Tanto estava a tentar libertar, tentando uma troca, por exemplo, olhem que por esta altura do ano o império costuma trocar algum prisioneiro, vocês querem que eu... Tanto uma tentativa, né, que ele fazia para libertar, assim como a esposa dele, né? É um fenômeno que talvez não se conta muito. Eu gosto desse, quando diz: olha, não te metas com isto, tenta libertá-lo, não te metas com a morte desse justo. Quer dizer, uma mulher que tenta...
persuadir um pouco o
marido. Exatamente, exatamente, persuadir um pouco o marido. E depois tem todo o resto da paixão, né? Aquilo que a mim impressiona no Evangelho de São Mateus e praticamente em todos os Evangelhos é a calma, a dignidade sagrada com que Jesus enfrenta a paixão. Ele parece ser aquele que é julgado, mas praticamente quem está no centro de tudo é Jesus. E isso se vê, por exemplo, pelos títulos que o Evangelho lhe dá. Muitas vezes ele é chamado Jesus. Jesus, como nós todos sabemos, temos comentado aqui, Deus salva. Quase para corroborar, para confirmar que este que está sendo julgado é realmente o Salvador. Algumas vezes é também chamado o Filho de Deus.
Que é um título que ele raramente utilizava para si.
Exatamente. Ele raramente utilizava para si.
Porque usava mais o título do Filho do Homem.
O Filho do Homem, como ouvimos há bem pouco, citando o profeta Daniel. Ele mesmo, nesta narração da paixão, diz: meu pai. Achas que eu não poderia pedir ao meu pai 12 legiões de anjos que me possam defender? Portanto, ele se põe em comunhão com o pai. E é este estar em comunhão com a vontade do pai que realmente dá sentido à sua paixão, que nos liberta. E não só. Em muitas partes é chamado Senhor, que é um título cristológico, divino. E o próprio Mateus aqui acrescenta um promenor. Quando morre Jesus, tem um terremoto, né? Quase que para dar uma dimensão cósmica, universal, desta morte, que, como temos vindo a dizer, é a morte redentora, é a morte salvadora. Portanto, a paixão de Cristo não é tanto para nos fazer chorar, como algumas vezes podemos estar a pensar, né? Dizendo: ai, que pena que Jesus morreu, como lhe fizeram sofrer. É verdade que aconteceu tudo isto. Mas a intenção de Mateus não é fazer-nos ter pena de Jesus, mas é para nós podermos adorar Jesus. É para nós podermos dar graças a Deus que, através do seu Filho e através do sacrifício do seu Filho, ele nos salvou. Um pouco também para dar luz, para dar interpretação ao nosso sofrimento. Deus, Pai, ama o Filho. Ama mesmo na cruz. E está com ele, partilha com ele a cruz, assim como partilha conosco o sofrimento. E nos quer redimir através deste sofrimento. Portanto, temos muito material para a nossa oração, para a nossa reflexão nesta Semana Santa que se abre agora com este Domingo de Ramos na Paixão do Senhor.
Pensando, por exemplo, nessa questão de entrada.
A entrada Osana, triunfal.
Sim.
Na entrada triunfal em Jerusalém.
Sim. É particular que acontece quase o que acontece sempre hoje. Os mesmos que gritavam Hosana são os mesmos que depois, quando Pilatos procura uma via de salvação com o povo...
Dizem que não.
Dizem que não. E ali também essa questão de Pilatos. Tem um poder, mas tem medo de perder o poder. E isso me lembra também muito as relações hoje entre o plano político africano e o plano legislativo. As relações que existem entre os presidentes da República e o Supremo Tribunal, que muitas vezes, perante injustiça, são chamados a respeitar a Constituição, quer dizer, sendo uma coisa independente, mas as mais de 80% das vezes, a primeira preocupação é como
é de
não
manter o poder.
Sim. Eu acho que no dia dessa celebração, nós não podemos não pensar nisso. São poucos os países onde, de facto, os tribunais decidem o contrário daquilo que o poder executivo ou, etc., presidencial, muitas vezes manda, já que muitas vezes é o próprio presidente que escolhe os procuradores-gerais da República, enfim.
Eu acho muito interessante esta tua reflexão à volta deste fenômeno da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, mas também do fenômeno do processo civil, como nós estávamos a dizer na nossa reflexão. E estou a ver isso como uma reflexão do fenômeno do Domingo de Ramos por parte da multidão e também uma reflexão por parte de quem detém o poder. Portanto, isso é muitíssimo interessante. E acho que, da própria palavra de Deus, acho que podemos tirar pontos de inspiração, pontos de iluminação para a nossa própria vida. E para mim, concretamente, aquilo que me admira neste episódio, como um pouco acontece pela vida fora, tanto não só aconteceu naquele tempo, mas acontece nos nossos dias e acontece um pouco por todo lado, é que a psicologia das massas é mesmo caracterizada por isto, tanto que as massas vão um pouco por detrás de quem grita mais. Quase, se me perdoar o termo, eu diria, vão atrás de quem berra mais. Porque há uma boa vontade das multidões, como podemos ver aqui no início deste evangelho.
Com entrada
solene, quase espontaneamente as pessoas começaram a recolher ramos, a deitar os seus mantos no chão para aclamar este Messias que está a chegar. De tal maneira que alguns judeus ficaram um pouco incomodados, ao ponto de dizer a Jesus, manda calar essa multidão, está a fazer muito barulho. Ele disseram, não, este momento é o momento de as multidões aclamarem. Se eles se calassem, as pedras haveriam de tomar conta. Pronto, é a multidão festosa que prontos aclama o Messias. Mas a mesma multidão é facilmente manipulável quando existe, e aqui temos o segundo aspecto que tanto acontece nas nossas terras, mas não só nas nossas terras, um pouco por todo lado. Basta ver, mesmo aqui, conhecemos algum tipo de política que os italianos chamam a política gritada.
Da praça tanto, pública.
Tanto a política da praça pública, não tanto dos parlamentos, sim, sim, sim. Da discussão, digamos assim, serena, livre e raciocinada, mas a política da praça, a política do medo, a política, sei, da ameaça, a política, sei lá, de que o outro é um invasor, o outro vem tirar o meu pão, coisa desse tipo que não tem nada a ver com a realidade, mas que atrai,
congrega, muito,
congrega a multidão, sim. Congrega as multidões que, mais uma vez, e aqui pelo negativo, não raciocina muito, vai atrás de quem grita mais. Por isso, a palavra de Deus nos deve fazer raciocinar um pouco, mesmo nós, nas nossas terras. Quantas vezes acontece tanto de bom, mas também tanto de mal, através desses políticos que eu chamaria que traíram a sua missão, sim, porque uma boa política é uma obra de caridade em relação ao povo. Então, toca a nós, nesse sentido, sermos de grande inspiração para as multidões, inspiração para os valores que contam, inspiração para a verdade, inspiração para a reconciliação, inspiração para a solidariedade, inspiração para o bem comum. Tanto porque as pessoas são capazes também disto. É preciso que encontrem valores que inspirem e que encontrem líderes que sejam exemplo a seguir na vida de cada dia.
Amor, 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 não na busca. Amor, 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 son colomiste.